Iluminar, Semana 2, Iluminando o Caminho, João 8, verso 12, Salmo 119, verso 105, Isaías, capítulo 11, para 11 de dezembro de 2022. Anúncios: nós temos festa de Natal, cacau quente hoje e panquecas na próxima semana. Hoje, as crianças vão cantar no coral das crianças, vai ter iluminação bonita no pátio e uma vez na semana vocês terão a oportunidade de vestir seus suéteres de Natal favorito e teremos adoração na quarta-feira à noite, às 18 horas e 30 minutos. Na semana passada, iniciamos uma nova série Iluminar, Olhando para a Luz, inseparável nesse período. A luz. E vimos que a história da humanidade e de Deus começa com escuridão e caos. E então Deus, com uma palavra, traz ordem e luz. Então vimos que o homem se jogou de volta no caos e, mesmo que fosse dia, eles estavam andando no escuro. A vida está cheia de caos: relacional, vocacional, financeiro, emocional e físico. Quebrado, trevas. Então chegamos ao livro do Novo Testamento de João. E vimos que enquanto esperávamos no escuro, Jesus entrou nas trevas. João literalmente disse isso. Mas um pouco mais tarde, a história começa e é Jesus quem se diz a luz do mundo. Então, João 7, os judeus vão a Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. Enquanto este festival está acontecendo, há especulações ininterruptas sobre quem é Jesus. Todos estão falando, sussurrando e acusando sobre a identidade de Jesus e suas intenções. Alguns estão convencidos de que ele é um homem bom e outros estão dizendo exatamente o oposto. Não, ele está desencaminhando o povo. A questão de saber se Jesus é ou não o Messias é levantada algumas vezes. Outros especulam que talvez seja Jesus, talvez seja somente um profeta, uma figura do Velho Testamento, que se levantaria para ocupar o lugar de Moisés na liderança do povo de Deus. Mas então, quando você abre em João 8, há essa história. Pode ser uma história familiar para alguns de vocês. Jesus está ensinando no pátio do templo. Ele está sentado e todas essas pessoas se reuniram ao seu redor para ouvi-lo ensinar. Bem, há uma mulher que foi pega em adultério, e os líderes religiosos a arrastaram no meio da multidão e a trazem diante de Jesus e eles o desafiam. Veja, a lei dele exigia que essa mulher fosse apedrejada. A religião deles exigia isso. Mas Jesus, nesse ponto, está ganhando reputação. Ele é essa pessoa de amor, graça e paz, e perdão. Então os fariseus perguntam: o que Jesus faria? Mas não porque queriam aprender com ele, mas porque queriam ele armar para ele uma armadilha. Então Jesus se inclina um pouco e começa a escrever na terra. Não tenho certeza do que ele escreve, ou mesmo se é legível. E os líderes religiosos continuam importunando-o até que ele finalmente responda. E quando o faz, ele nos dá uma de suas declarações mais conhecidas: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Bem, os fariseus retiram suas acusações e, um por um, vão embora, até que permaneçam apenas Jesus e a mulher. Mas a multidão ainda está lá, eles ainda estão assistindo, e eles provavelmente ainda estão se perguntando o que Jesus vai fazer. Então Jesus, ele a olhou nos olhos e disse: onde estão seus acusadores? Não tem ninguém que te condena? E ela disse: ninguém. Então Jesus diz: nem eu. E ela vai embora mesmo. Eu não te condeno, vá embora e nem, não peque mais. Já mencionei, isso é totalmente sem precedentes. Ela vai. Então, isso é tão importante. O que quer que Jesus esteja fazendo é tão importante. Radicalmente diferente do pensamento predominante ou filosofia de sua época. Então, logo após este incidente, na próxima vez que Jesus se dirige à multidão durante esse festival, pode ter sido minutos, pode ter sido horas, mas da próxima vez que ouvirem ele diz isso, esse é o nosso ponto de ancoragem para essa mensagem hoje. Ele diz, João 8, 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Há escuridão, há caos, há quebrantamento, e você é obrigado a andar nele. Mas quem me segue, você não andará na escuridão. Um pouco mais tarde, Jesus e seus discípulos estão passando por esse homem que nasceu cego. Isso, aliás, criou todos os tipos de perguntas para os discípulos. Como você explica isso? Por que isso acontece? Alguém deve ser culpado pelo quebrantamento. Jesus, em vez de mergulhar nas ramificações teológicas, simplesmente diz novamente, eu sou a luz do mundo. Eu ilumino o mundo. Este episódio leva a João 9,39, onde Jesus metaforicamente explica que ele veio para este mundo para que os cegos vejam. Em outras palavras, para não ficarmos presos na escuridão. Paulo, o apóstolo, viaja para Atenas. Você pode ler sobre isso em Atos 17. Atenas é este lugar onde a filosofia reinou suprema. Todos, em todos os lugares, sabiam que Atenas era o lugar onde as pessoas inteligentes ficavam. Era o local onde as perguntas eram respondidas. Grandes questões sobre a vida e por que estamos aqui e do que se trata. E Paulo vai para lá por alguns dias. Ele está andando pela cidade, andando pelas ruas e fazendo observações. Ele vai à sinagoga e vai ao mercado. Ele começa a falar com as pessoas sobre Jesus. Então, os filósofos o convidam ao Areópago para se explicar. Então, Paulo vai e prega esse sermão icônico lá. Isso ele descreve a condição humana. Ouça isso. Atos 16, 17, 26 a 27. Ele fez de um homem toda a nação da humanidade para viver em toda a face da terra, tendo determinado os períodos atribuídos e os limites de sua morada, para que buscassem a Deus e talvez tateassem o caminho até ele e o encontrassem. Ainda, na verdade, ele não está longe de cada um de nós. Ele usa um vocabulário que fala, aliás, do nosso tatear no escuro. Mas em meio a tudo isso, estamos sentindo o nosso caminho em direção a Deus na escuridão. No entanto, ele não está longe de nós. Agora, tudo isso torna as palavras de Jesus muito mais poderosas. Já tivemos escuridão suficiente. E Jesus diz, eu posso evitar que vocês se atrapalhem em sua vida. Agora ele dizendo que a luz é uma metáfora tão bonita e significativa. Há um salmo que as crianças judias cresceram memorizando, internalizando, devido a estar ansiando por luz. É um dos primeiros versos que me lembro de ter ouvido e memorizado, ou decorado. Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. Essa é uma declaração tão rica e vital. Lâmpada para os meus pés significa você ilumina os passos que dou, as escolhas que faço em minha vida. Luz em meu caminho significa você ilumina a direção que devo seguir. Talvez você tenha ouvido alguém dizer, esclarecer um pouco sobre o assunto. O que isso significa? Bem, a ideia é que se podemos iluminar algo, dar luz na escuridão, veremos que o que realmente é. Podemos ver o que é verdadeiro. O que significa que estamos falando sobre como a luz leva à verdade e não ao erro. ele fala com conhecimento ao invés da ignorância. A ideia aqui é simples. Cansei de vagar no escuro, já tive o suficiente desses momentos, já tomei decisões suficientes, fiz o possível para navegar nessa vida. Então eu digo, estou cansado de esbarrar nas paredes e tropeçar nos móveis da vida. Pode ser que poderíamos lançar um pouco de luz sobre o assunto da minha vida. Preciso de luz. O desafio é este: temos muitos candidatos disputando o status de luz do mundo. Nos séculos XVII e XVIII, o mundo experimentou algo chamado o iluminismo. Você sabe o que é? Tratava-se de reabraçar a sabedoria dos artigos gregos, dos antigos gregos. Muitos dos filósofos iluministas estavam empenhados em escapar da escuridão e brilhar a verdadeira luz humanística, autônoma e filosófica em todo o mundo. Eles estavam saindo da idade das trevas e avançando para a luz, ou estavam. Se você pensar sobre isso, eles não estavam realmente avançando. Eles voltaram para Atenas por volta do capítulo 17 de Atos. Eles pensaram que estavam iluminando, mas ainda estavam tateando no escuro. Aliás, esse tipo de pensamento ainda existe. Somos um produto do iluminismo. Agora, alguns diriam que o conhecimento é a luz do mundo. Tudo o que precisamos é de uma educação melhor e saímos da escuridão para a luz. Ou poderíamos argumentar que a ciência é a luz do mundo. À medida que aprendemos mais sobre nosso universo por meio da ciência, finalmente seremos capazes de tornar-se o tipo de raça sobre-humana que pode livrar o mundo de seus males e entrar numa idade de ouro. Outros, argumentariam que a ciência ou que o profundo conhecimento religioso é a luz do mundo. Precisamos olhar profundamente para dentro e obter o tipo de conhecimento interior que leva à iluminação. Esta é a abordagem mística ou oriental ou nova era. Mas a declaração de Jesus é inequívoca. Eu, e somente eu, sou a luz do mundo. É fascinante considerar que Jesus fez essa declaração centenas de anos depois de Sócrates, Platão e Aristóteles viverem e falarem seus profundos ensinamentos filosóficos. Por mais úteis que sejam essas perspectivas, há apenas uma luz no mundo. O ambiente em que Jesus falou essas palavras também é significativo. João 8, 20 nos diz que Jesus falou essas palavras, teve essa interação no tesouro, que significa que ele estava no tribunal das mulheres, que era a parte mais pública do templo. Neste pátio havia quatro candelabros de ouro. Cada um tinha quatro tigelas de ouro que foram enchidas com óleos pelos sacerdotes. Na primeira noite da festa dos tabernáculos, que ainda estava acontecendo, ou recém-terminados neste ponto, esses candelabros seriam acesos. Eles estavam celebrando Deus tendo tirado seu povo da escuridão no Egito, através do deserto, daí os tabernáculos ou tendas, e na terra prometida. Deus conduziu o seu povo como uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Foi essa luz única que guiou o povo para fora da escuridão e para a terra prometida. E aqui Jesus está na conclusão dessa festa, com essas velas acesas, representando o caminho de Deus, conduz, dizendo: Eu sou a luz do mundo, eu sou a coluna de fogo, eu sou a lâmpada para meus pés. Eu sou a luz para o seu caminho. Eu vou acompanhá-lo para fora das trevas. Novamente, Jesus lhe falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, alguns momentos depois, ele diz, de João 8, 31 a 37: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca foram escravos de ninguém. Como é que você diz, você se tornará livre? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho permanece para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não estaremos perdidos, saberemos para onde ir. Saberemos a quem seguir, seremos livres. Algo perigoso sobre essa luz. Você pode ter a luz e não usá-la? Certamente. Você pode ter a luz, mas optar por não usá-la? Na verdade, se a luz for perigosa, você pode optar por não usá-la. Qual é a diferença entre alguém que tem seu caminho iluminado e alguém que se atrapalha no escuro? Não é uma questão de ter ou não ter a luz. A questão é se você o liga ou não. Jesus é a luz do mundo. Ilumina, e ele ilumina tudo o que vemos. Simplesmente não podemos ver nada sem ele. Os objetos, as pessoas, o percurso, eles não podem realmente ser vistos sem a luz. A realidade de que Jesus é a luz do mundo nos dá outra maneira de ver o mundo. Ele é mais do que uma mensagem que proclamamos. Ele também fornece a iluminação através da qual vemos cada aspecto de nossa existência, nossos empregos, educação, relacionamentos, valores, desejos. Mas você tem que deixar a luz brilhar. Você acende a luz e a deixa brilhar? Você permite que ele ilumine o caminho? Por que as pessoas lutam com isso? Porque acender a luz em um lugar escuro é como vasculhar o armário, é como ir no porão. Há coisas que você sabe que estão lá, mas você simplesmente não quer encontrá-las. Quando você escolhe realmente seguir a Jesus, é como acender a luz no escuro, aí podem ser coisas que você tem evitado. Existem cantos escuros nesse mundo. Existem cantos escuros em sua vida. O que acontece quando você começa a entrar em seu matrimônio, suas emoções, seus desejos, sua sexualidade, seu passado, sua infância? Aqui está o que pensamos. Se você ficar um passo à frente da luz, poderá continuar andando no escuro. Se você ficar um passo à frente da dor, nunca precisará desacelerar. Mas isso é apenas vagar no escuro. Jesus diz, se você tentar salvar sua vida, acabará perdendo-a. Mas se você perder sua vida por minha causa, então você vai encontrá-la. Se você se render a mim, se apenas confiar em mim, confiar que tenho algo melhor e deixar de lado todo o resto, ele diz, então você realmente vai encontrar a vida. Você vai ter que andar por lugares, ir a lugares que você não esperava. Você terá que deixar o conforto deste lugar e levar essa luz para dentro daqueles lugares. Mas é lá onde há a vida. Você confia que Jesus tem algo melhor do que aquilo que você está segurando? O que seria necessário para você abrir mão e confiar nele? Há uma garota, ela se machuca, ela mente, ela se sente vazia e quer ser preenchida. Há um homem, ele está zangado, e assim ele trabalha. Tem uma mulher, ela bebe para esconder a dor. Há um casamento, não está funcionando. Há um coração partido. Onde estão os lugares escuros em sua vida, onde você precisa deixar a luz brilhar? Parece que sempre volto ao lugar do salmista, dizendo: você é uma lâmpada para meus pés, uma luz para o meu caminho. Ilumine, ilumine meu caminho. Obrigado, Senhor. Todos abençoados aqui, que deixem Jesus iluminar seus caminhos. Amém.